80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
Mais uma edição da Moda Lisboa passada e por isso muita coisa para dizer sobre a apresentação das coleções dos criadores nacionais, mas não só. A Margarida Moura faz-lhe o balanço da edição 60 da Moda Lisboa.
Nas últimas semanas temos falado de algumas das propostas dos criadores nacionais apresentadas na edição Core da Moda Lisboa. Esta semana fazemos o balanço de 60 edições da Moda Lisboa com a mentura de tudo, Eduardo Abondanza. E sim, a Moda Lisboa já vai em 60 edições. Um número redondo, mas com muita coisa para dizer. Eduardo?
É um percurso longo, intenso, mas de crescimento, não é? Estas 60 edições não foi mais o mesmo. Foi sempre mudando e sempre abraçando os desafios do momento, não é? E acompanhando o crescimento das nossas marcas de autor também.
Das marcas de autor e de muito mais, porque a Moda Lisboa é mentora, é arquiteta, é professora, é amiga, é conselheira, é capataz, é comunicadora, é patrocinadora. Todos os dias, e não mero ato, como se costuma dizer, sempre com a capacidade de se reinventar a todas as edições.
Nós somos a locomotiva.
Exatamente.
E ser a locomotiva é muito difícil, não é? Porque temos que arrastar e temos que furar, não é? Pronto.
E pode dizer-se que é uma locomotiva bem grande. É que a Moda Lisboa não promove e desenvolve apenas, o que já de si é muito, a moda de autor nacional. Não. A Moda Lisboa é uma plataforma que reúne desfiles, conferências, workshops, mentoria e exposições desenhada para públicos e mercados de cá, nacionais e lá de fora, internacionais. Mas não fica por aqui, porque para além disso, ainda tem a missão de consciencializar a comunidade para a sustentabilidade, a inclusão e a transparência. E como está a criação de moda em Portugal? Pode dizer-se que está muito bem e recomenda-se. Não é assim, Eduarda?
Tenho visto evolução grande em alguns criadores e noutros manutenção, sendo que eles não estão sempre. Há coleções para uns que é de manutenção e desenvolvimento de ideias que foram iniciadas, e há outros momentos para outros que é retomar uma nova história.
Há mesmo muito por onde escolher, seja qual for o seu estilo, gosto ou até paleta de cores preferidas. Há muitas ideias maravilhosas que podem e devem ser conhecidas, aplaudidas e consumidas com muito orgulho. Primeiro, porque são portuguesas e gostarmos do que fazemos é sempre bom. E depois, porque se tratam de peças bem pensadas, bem feitas, com matérias de qualidade e que duram uma vida inteira. O importante é saber escolher.
Não é preciso tanto paninho, não é? Não é preciso tanta blusinha, tanto topinho. E que na realidade as roupas, quando são bem pensadas, bem desenhadas, bem construídas, elas duram a nossa vida toda.
Em rádio é um bocadinho difícil mostrar, mas peças que vai querer conhecer não faltam. E a Moda Lisboa é a plataforma certa para conhecer todinhas. Só precisa de anotar as coordenadas.
Pode espreitar todas as fotografias, vídeos e informações da criação nacional em modalisboa.pt ou nas redes sociais da Moda Lisboa.
M80 Magazine.
A escritora Isabel Stilwell regressa ao romance histórico com o livro Filipe I de Portugal, o Rei Maldito. O lançamento aconteceu esta semana e a Ana Bernardino esteve à conversa com a autora.
Desta vez, Isabel Stilwell recuou até à luta entre Dona Catarina e Dom Filipe de Espanha. Isabel Stilwell revela um Filipe I que todos conhecemos, ou então pensamos que conhecemos, mas também o lado B do Rei Maldito. E é precisamente por aí que começamos. Porquê maldito?
Maldito significa aquele sobre o qual tanta gente tem dito mal, não é? E eu acho que de facto nós não o conhecemos, ou pelo menos eu não o conhecia, e eu acho que é um rei com duas facetas. Uma faceta que é a da lenda negra, e é que se espalhou muito, que é a ideia de um homem, um fanático religioso, que de facto era um homem implacável, cruel, capaz de matar o próprio filho para casar com a noiva que lhe estava destinada. Mas há um outro lado de Dom Filipe, que é um lado de um homem que é um botânico, um arquiteto, um curioso da ciência, e também um homem de família muito afetivo com as filhas, sobretudo com duas filhas com quem tem uma ligação muito forte. e um homem muito interessante.
E é um livro escrito a duas vozes, Filipe e Catarina.
Exatamente, é escrito a duas vozes, porque no fundo eles estão a viver os mesmos acontecimentos, mas de pontos de vista diferentes, de dois lados da barreira. Mas depois, na realidade, eles são primos direitos e acabam por se conhecer, e há uma surpresa muito grande, que para mim foi uma surpresa muito grande, à medida que eles vão descobrindo grandes complicidades um no outro, porque quando nós falamos destes primos, obviamente eram primos que não se conheciam, nunca se tinham visto, embora trocassem correspondência, mas na realidade, quando se encontram, descobrem que têm este território comum, que são estas memórias comuns, que são as suas mães e os seus pais terem sido tão próximos. Eu acho que aqui depois vão encontrar entre eles um território comum que vai levar a uma proposta muito surpreendente, que eu não posso dizer, porque senão estragava o livro.
Duas personagens fascinantes que marcam a nossa história.
Isabel Stilwell, a autora de romances históricos mais lida em Portugal, dá-nos a conhecer uma história com conspirações e intrigas.
É muito entre Magazine.
E com a primavera a andar e os dias e as noites a ficarem cada vez mais quentes, está na altura de voltarmos às festas M80. O Francisco Gil é um dos responsáveis pela música das nossas festas e conta-lhe tudo sobre o início da próxima tour.
Próximo dia 22 de abril, o sábado, entre as 21h30 e as 12h30, vai acontecer o arranque da tour dos 16 anos das festas da M80 e também vamos celebrar os 16 anos de sucesso da rádio que tanto ouve a M80. Na noite 22 de abril é o arranque dessa tour que vai trazer mais novidades. O ano passado já foi um sucesso a tour com as suas novidades. Este ano ainda há mais novidades e vão ser apresentadas neste dia, neste primeiro dia da tour dos 16 anos das festas M80, com toda a equipa da sua rádio, com os três DJs habituais da tour da M80, das festas da M80, Francisco Gil, Nelson Miguel e J-Line, e é lá que vai poder ver quais são as novidades que apresenta a tour dos 16 anos da M80. Começa aqui, no Casino do Estoril, no Salão Preto e Prata, no próximo dia 22 de Abril, mas vai andar um pouco por todo o país a apresentar essas novidades com muitas surpresas. Portanto, se quiser saber em primeira mão, é estar no próximo dia 22 de Abril no Casino do Estoril. Se não, é esperar que passe perto da sua porta, porque as festas da M80 vão andar por todo o país.
M80 Magazine.
Ainda falta uma semana para a abertura das Galerias Romanas de Lisboa, mas já não há bilhetes. Elsa Teixeira.
Podia fazer aqui uma comparação entre os Coldplay e as Galerias Romanas de Lisboa, mas a verdade é que é mais difícil ver as galerias e os bilhetes esgotam sempre numa questão de horas. Desta vez bastaram 15 minutos. Mas porquê é que são tão requisitadas?
É um monumento com algum caráter de raridade. É do século I e depois é o fenómeno de só poder abrir duas vezes por ano, 3 dias ao público de cada vez, e de ter que haver uma operação logística complexa e, de certa forma, aparatosa para permitir que as pessoas entrem lá dentro.
Joana Sousa Monteiro é a diretora do Museu de Lisboa e explica toda a logística que é preciso para conseguir abrir as galerias.
É preciso retirar a água, porque este monumento tem cerca de 1 metro, 1,10 metros de água, que são águas subterrâneas, vindas de lençóis freáticos e não só. E, portanto, temos que bombear vários dias antes de abrir a visita e durante, sempre que lá estão pessoas, estar permanentemente a tirar a água, a limpar o monumento, a recolocar a eletricidade, e tem que ser cortado o trânsito da Rua da Conceição, porque as pessoas entram por um buraco, uma entrada, no meio da rua.
Pague 3€ e tem acesso a este pedaço raro da história de Lisboa. Não é fácil chegar a tempo de comprar bilhete e há muita gente que espera anos pela sua oportunidade. Por isso, fique atento, porque este ano tem mais uma oportunidade para visitar as Galerias Romanas de Lisboa. É no último fim de semana de setembro.
Sim, voltaremos a abrir em setembro e divulgaremos uns dias antes o dia nas nossas redes sociais, na nossa mailing list e no nosso site. Sugerimos sempre que as pessoas subscrevam a newsletter do Museu de Lisboa, para quem ainda não o fez, porque é também a partir daí que vêm as notícias mais frescas.
As Galerias Romanas de Lisboa abrem para a semana nos dias 21, 22 e 23. Recado para quem conseguiu o bilhete? Não precisa de galochas, basta ir com roupa e sapatos confortáveis. E para quem não conseguiu? Há outros percursos que pode fazer sobre a época romana. Sugestões não faltam no site museudelisboa.pt.
Se ficou com vontade de conhecer as galerias romanas, é melhor pôr um alarme para o final de setembro.
M80 Magazine.
E agora viajamos até ao norte do país para conhecer o Aldear. O evento cultural está de regresso e vai passar por 11 aldeias da região do Tâmega e Sousa. A Catarina Leite guia-nos nesta viagem.
A comunidade de Maceira da Lixa, em Felgueiras, é a primeira a receber o Aldear. O evento cultural começa este domingo e vai estender-se por outras aldeias do Tâmega e Sousa até junho. Em cada encontro é proposto um percurso artístico, oficinas de sabores, saberes, artes e ofícios e ainda um espetáculo comunitário. Telmo Pinto, o primeiro secretário da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, explica a missão deste Aldear.
É fazer cultura, é empenhar um coletivo, uma comunidade, vários municípios em atividades culturais. Muitas vezes é fazer de cidadãos comuns atores verdadeiros em palco e fora de ele.
E o envolvimento da comunidade é fundamental para dar vida ao Aldear.
Este envolvimento com as associações locais, com as coletividades, com pessoas individuais, com as pessoas que têm um saber acumulado, um conhecimento profundo da sua história, mas também das suas lendas, e fazer destas histórias, destas lendas, destes tais também sabores e saberes, fazer cultura.
Telmo Pinto diz que o evento cultural pretende também ser um ponto de encontro entre as várias aldeias.
O que vamos sentir e que vai acontecer é que as outras coletividades de outros municípios, de outras aldeias, do tal Aldear, vão conhecer, e esta também é uma forma de dar a conhecer o território como um todo, mas também a dinâmica deste território e destas aldeias.
Certo é que atividades não vão faltar para dar a conhecer os saberes e sabores das várias aldeias do Tâmega e Sousa.
Vamos fazendo pequenos percursos, médios percursos, conhecer e percepcionar, interpretar o que estamos a ver. Depois vamos ter oficinas de sabores, muito à volta da gastronomia, que de algumas localidades, mas participando nela, né? Vamos ter também oficinas de artes e ofícios, perceber algum artesanato.
Atividades que vão dar vida ao Aldear, o evento cultural que decorre entre abril e junho em 11 aldeias do Tâmega e Sousa. A entrada para todos os encontros é gratuita.
Serão 11 domingos consecutivos a Aldear na região do Tâmega e Sousa.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
M80 Zona VIP, de portas abertas para tudo o que pertence ao mundo dos espetáculos e não pode ficar de fora. E esta semana, a Margarida Moura conta-lhe tudo sobre o álbum ao vivo de Hans Zimmer, o compositor de bandas sonoras de cinema, que é para ser ouvido bem alto.
Hans Zimmer, o famoso compositor de músicas para cinema, lançou um álbum duplo ao vivo que reúne o melhor das suas bandas sonoras, como, por exemplo, a de James Bond. Live, o álbum, foi gravado durante a digressão europeia de 2022 e junta temas das bandas sonoras de filmes como O Rei Leão, O Cavaleiro das Trevas, Gladiador, A Origem, O Último Samurai, Homem de Aço, 007 Sem Tempo para Morrer, Piratas das Caraíbas e Interstellar. A gravação do álbum decorreu ao longo de 10 noites com a banda de 20 elementos de Zimmer, a Disruptive Collective, e segundo o compositor alemão, a emoção foi muita ao reunir a melhor equipa possível de colaboradores nesta aventura. Live
Alive, de Hans Zimmer, já pode ser adquirido em formato físico e também está disponível em plataformas de streaming. E sim, é um daqueles álbuns para ouvir bem alto e em família, que a banda sonora do Rei Leão também está incluída. Dia 13 de maio, Hans Zimmer vem a Portugal com a Everything is New para um espetáculo na Altice Arena. O concerto está esgotadíssimo, os bilhetes voaram, como já seria de esperar, e há quem já esteja em contagem decrescente, como eu, para se deixar levar e emocionar com as bandas sonoras que Hans Zimmer possa trazer com ele. Caso não tenha conseguido bilhete para o espetáculo de Hans Zimmer, pode sempre comprar o álbum Live, gravado durante a digressão europeia no ano passado. E com temas dos filmes que fazem parte da sua vida, temos a certeza absoluta. Por mim, vai querer ouvir todas as músicas do álbum Live de Hans Zimmer bem alto, que o tenho ouvido também assim.
Uma sugestão de um disco para ouvir, quem sabe, já este fim de semana.
M80 Magazine. M80 Zona Verde.
Ana Carreira vestiu o fato de apicultora, respirou fundo 3 vezes, abriu colmeias e trouxe os apibéricos ao Zona Verde.
Conheceram-se na Universidade de Vila Real e foi a paixão pelas abelhas que os uniu em plena Serra do Marão. Fundaram a Apibéricos, que se dedica à produção de colmeias e ao turismo apícola. O M80 Zona Verde traz-lhe a história da Laura e do Vítor, que saíram de Sabrosa às 4 da manhã para virem à rádio convidá-lo a si a conhecer melhor o fascinante mundo das abelhas.
Na universidade estávamos a fazer uma licenciatura onde havia a disciplina de apicultura, mas infelizmente não havia alunos suficientes para abrir a cadeira e a cadeira não avançou e ficamos sem aula de apicultura, não é? Então, à raiz disso, compramos umas colmeias e começamos a ser um pouco autodidatas à procura de informação.
Foi com os antigos apicultores locais que aprenderam as técnicas e os truques sobre estes insetos incríveis e imprescindíveis para todo o ecossistema. Hoje têm mais de 1000 colmeias e convidam-no a si a ser apicultor por um dia.
Sim, eu acho que nós, como pessoas que vivemos no mundo rural, temos que também divulgar um bocadinho daquilo que fazemos e pensamos nesta ideia que era abrir a nossa exploração, a nossa quinta das abelhas, para as outras pessoas vir aprender, ter noção do que se está a passar no campo, nas abelhas. Acho que é muito, muito importante para as pessoas que não têm essa conexão com as abelhas.
É na aldeia de Delgada, no concelho de Sabrosa, em Trás-os-Montes, que a Laura e o Vítor recebem escolas, visitantes e turistas para fazer então um dia de safari apícola. Este para os mais corajosos.
A experiência do safari é uma experiência com maior duração. Vamos na carrinha. Vamos a um apiário que esteja mais distante do nosso armazém. Podemos andar 10 ou 15 quilómetros e fazemos encostas, subir e descer. E depois é preciso chegar e fazer as atividades que faz um apicultor todos os dias.
Eu só lhe digo que a adrenalina está garantida nesta viagem incrível ao mundo real das abelhas.
Preciso que as pessoas que participam nesta atividade façam as atividades que nós fazemos, não é? Tipo, podemos ir colher pólen, podemos ir tirar mel, podemos ir analisar o estado das colónias, não é?
Multiplicar as colmeias.
Multiplicar as colmeias, fazer desdobramentos, por exemplo. E claro, esta atividade dura 4 horas.
Para as famílias e para as crianças, a visita dura apenas 1 hora. Vestir os fatos e ser apicultor por um dia. A Laura e o Vítor até conhecem quais as colmeias mais indicadas para todos poderem assistir.
Mas temos muitas colmeias, muitos tipos de colmeias, nós mais ou menos já sabemos
Sim.
qual é o caráter de
cada
uma.
São mais mansas e assim.
E como não é todos os dias que se recebem apicultores na rádio, fico para conhecer as maravilhosas histórias dos apibéricos no podcast M80 Zona Verde em m80.ol.pt. E já sabe, é a ganhar coragem para as próximas férias para ir conhecê-los.
Eu sou menina para isso.
M80 Magazine.